os centros de saúde têm estado a funcionar, sempre estiveram a funcionar ao longo de toda a pandemia. A grande questão é que esta pandemia trouxe muitas novas tarefas aos médicos de família e às equipas de saúde dos doentes, muitas tarefas burocráticas que provavelmente não precisariam de ser feitas pelos próprios médicos, e alia-se a isto também o facto de a própria pandemia trazer condicionantes ao espaço físico, ao número de pessoas que podemos ter nas unidades, junto com algum déficit de material e de recursos humanos, faz com que, efetivamente, não consigamos manter a atividade assistencial nos níveis anteriores. Mas o que é facto é que nunca parámos de trabalhar.
Mas em relação à atividade assistencial, diria que reduziu em que percentagem?
Bem, o que os números nos dizem é que houve aqui uma mudança na atividade que nós praticamos. Ou seja, há uma redução significativa das consultas presenciais, em cerca de 50%, mas também há um aumento muito expressivo dos contactos indiretos, dos contactos não presenciais, em cerca de 100%. Claro que tem que se perceber ainda melhor o impacto desta mudança de atividade, mas o que é facto é que foi feito um grande esforço para procurar novos métodos de consulta, novos meios, de modo a dar resposta às necessidades dos utentes, seja consultas por telefone, por videoconferência, por e-mail, de modo a conseguirmos contornar um pouco as limitações que nos foram impostas pela própria pandemia.
Mas até há pouco tempo era muito difícil ligar para um centro de saúde, isto a nível nacional. Aliás, as ARS até distribuíram centenas de telemóveis porque diziam que o problema eram as centrais telefónicas. Isto mudou alguma coisa?
Bem, o problema era em parte das centrais telefónicas, é verdade, havia muitos centros de saúde e ainda há muitas unidades funcionais que têm centrais telefónicas obsoletas e que, portanto, impediam um atendimento adequado, muitas centrais só com uma linha, mas a questão grande também é o déficit de recursos humanos que existem em muitas unidades. Se nós não tivermos ninguém para atender os telefones, nenhum assistente técnico, nenhum telefonista, ninguém que possa atender essas chamadas, porque estão efetivamente muito ocupados com outras tarefas, por mais telefones coloquemos, por mais telemóveis coloquemos, a solução não se resolve. Os continuam a tocar e não existe ninguém do outro lado para os atender. E, portanto, o problema é estrutural, é maior do que isso, passa por essa falta de recursos materiais, sim, pela falta de recursos humanos, mas também pela grande quantidade de tarefas que nos são colocadas, que não sendo clínicas e não sendo diretamente ligadas à atividade assistencial, nos impedem de fazer aquilo que nós sabemos exatamente fazer, que é cuidar dos nossos doentes, prevenir a doença e acompanhar os nossos utentes sempre que eles necessitam.
Isso quer dizer que os militares e os funcionários públicos que estavam a ser treinados para poderem fazer seguimento dos doentes Covid ainda não estão a ajudar os cuidados primários?
Os militares e os funcionários públicos têm sido alocados e foram alocados a funções mais relacionadas com as unidades de saúde pública no seguimento de casos suspeitos, de investigação de surtos, de inquéritos epidemiológicos. O seguimento de doentes Covid continua a ser uma tarefa atribuída às unidades de cuidados primários, aos médicos de família, aos enfermeiros de família. O que se passa é que essa é uma das atividades burocráticas, se quiser, que nós temos, em que temos uma obrigação de ligar todos os dias para os nossos doentes Covid, o que com o número e o aumento exponencial de casos faz com que seja muito difícil cumprir essa tarefa. Muitas vezes estamos a ligar todos os dias para doentes que estão assintomáticos e que provavelmente poderiam ter uma necessidade de contacto muito mais reduzida, e ao gastarmos tempo nisso, estamos, obviamente, a retirar tempo a outras atividades que, porventura, seriam mais úteis. E falamos destas como de outras questões burocráticas. Por exemplo, ser necessário passar uma declaração de alta quando o doente efetivamente cumpre os critérios de alta clínica e define medidas de isolamento, que poderia ser, por exemplo, um processo automatizado assim que nós dessemos alta no sistema.
O seu doutor trabalha em Évora, é uma das zonas
Certo?
mais afetadas pela Covid nos últimos tempos. Tem notado uma grande pressão?
Sim, a pressão neste momento é muito grande, seja pelo aumento de casos na própria comunidade, que de facto tem sido muito significativo nas últimas semanas, seja pela dificuldade de resposta, quer ao nível dos cuidados primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, devido precisamente a esse grande aumento de casos, mas também porque temos tido uma enorme dificuldade a nível dos lares, das estruturas residenciais para pessoas idosas, onde temos tido vários surtos em simultâneo de grandes dimensões, e, como se sabe, são precisamente os médicos de família e as equipas dos cuidados primários que fazem o seguimento dos doentes positivos que estão nos lares de idosos, e isso drena uma quantidade enorme de recursos da nossa parte, porque nos obriga a fazer um acompanhamento diário, muitas vezes presencial, com idosos lares para ver dezenas de doentes no mesmo dia. Eu recordo que só no nosso distrito em Évora estamos a seguir mais de 3 centenas de doentes positivos em lares, E isso significa, mais uma vez, que se estamos a seguir estes doentes e se estamos a acompanhá-los, não vamos conseguir dar a atenção que os nossos outros doentes, que estão nas unidades de saúde familiar, que estão nas unidades de cuidados de saúde personalizados, precisam, porque efetivamente as necessidades de cuidados deles não desapareceram.
Hoje o Conselho de Ministros vai adotar novas medidas no âmbito do estado de emergência. Acha que era importante mudar alguma coisa? A estratégia que temos seguido, acha que está a falhar?
Não me compete a mim dizer se a estratégia global está a falhar ou não. O que nós temos que ter, todos, é uma grande responsabilidade individual a nível do controle desta pandemia, a nível das medidas que cada um tem que adotar, na restrição dos contactos não necessários, no distanciamento social, nas medidas de etiqueta respiratória, no uso de máscara, porque isso efetivamente tem um grande impacto no número de contágios que vão acontecendo nesta altura. Numa fase em que estamos a ter este grande aumento e em que temos os serviços de saúde, não só aqui em Évora, não só no Alentejo, mas em muitos sítios, no seu limite e com uma capacidade de resposta muito reduzida, é francamente importante que cada um cumpra a sua parte. A nível coletivo, evidentemente que pode haver medidas mais ou menos restritivas, não nos compete a nós, enquanto médicos de família, discuti-las. Nós precisamos é que nos sejam dadas as condições para que no terreno consigamos exercer as nossas tarefas e também para que, apesar disto tudo, consigamos ser médicos de família por inteiro e não apenas médicos da pandemia.